Pode ler, por favor.
Então os saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele e perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, Moisés nos escreveu que se morresse o irmão de alguém e deixasse mulher e não deixasse filhos, seu irmão tomasse a mulher dele e suscitasse descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos, e o primeiro tomou mulher e morreu sem deixar descendência. E o segundo também a tomou e morreu. E nem este deixou descendência, e o terceiro da mesma maneira. E tomaram-na os 7, sem, contudo, terem deixado descendência. Finalmente, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, pois, quando ressuscitarem, de qual destes será a mulher? Porque os 7 a tiveram por mulher. E Jesus respondendo disse-lhes: Porventura não errais vós, em razão de não saberdes as Escrituras nem o poder de Deus? Porquanto, quando ressuscitarem dos mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos que estão nos céus. E acerca dos mortos que houverem de ressuscitar, não tendes lido no livro de Moisés, como Deus lhe falou na sarça, dizendo: Eu sou o Deus de Abraão, e o Deus de Isaac, e o Deus de Jacó? Ora, Deus não é de mortos, mas sim é Deus de vivos. Por isso, vós errais muito.
Por isso?
Vós errais muito.
Vocês erram muito. Né? Em outro lugar está: errais em não conhecer as Escrituras. Errais em não conhecer as Escrituras. Por isso vocês erram muito. Né? Então, na realidade, o que a gente vai tirar de ensinamento aqui, importante demais, é exatamente essa questão. O quê? Por que que a gente erra muito? Por que que nós erramos muito? Por que que a gente erra muito? Faz muita coisa errada. Né? Tudo que a gente faz, a gente quer que Deus ajuda, ou quando não dá certo, a gente fica perguntando, né, se Deus não ouviu a gente, Deus não, será que Deus não viu, não ouviu? Mas se nós conhecêssemos mais um pouco as Escrituras, a gente erraria menos, bem menos. A maior parte dos nossos erros é por total ignorância das Escrituras. Porque o que que Deus quer? É ensinar para nós o caminho. O erro é você perder a direção. Você errou, você tomou uma outra direção. Então a gente erra na hora de vender, erra na hora de comprar, erra por comprar muito, erra por comprar pouco, né? Erra por cometer injustiça, erra por negligência da gente, erra por omissão. Então, nós temos muita facilidade para errar. Ainda mais porque nós enxergamos pouco. É muito difícil para você praticar a justiça, né, vamos dizer assim. É muito difícil para você acertar em tudo. A gente erra muito, muito. Mas não é pouco, não. É muito difícil para nós, porque é uma luta desigual. Eu sempre digo isso, que a nossa luta é uma luta desigual. Nós nos tornamos escravos do pecado. Então, o diabo faz o que quer com a gente. É ele que reina o mundo, ele que governa o mundo, ele que dirige o mundo. Então, através das obras que ele realiza no mundo, ele nos faz errar, ele nos faz tropeçar. Demais, mas muito mesmo. Então, o que Deus fez? A luz veio ao mundo. Para quê? Para abrir os seus olhos e fazer você errar menos. Fazer você errar menos. A gente, se nós observássemos mais as Escrituras, andássemos mais em comunhão com Deus, estivéssemos mais ligados a Deus, nós erraríamos menos. É, erraria menos, mas muito menos. E aí, conforme o erro, conforme o passo que você dá, é a vida toda. Conforme o passo que você dá, não tem. Até você consertar aquilo que você fez errado, já acabou. O nosso tempo aqui é muito pouco, muito pequeno. O nosso tempo aqui na Terra é muito pequeno. Aí você faz uma bobagem, né? Você faz uma porque não viu, não pensou. Você dormiu, você vacilou na hora e errou. E vocês concordam que conforme o erro, conforme o passo que você dá, acabou? Não tem mais, né? Até arrumar aquilo, até consertar aquilo, já acabou o seu tempo. Não tem mais chance para você. Então Deus estava aqui. Interessante é o seguinte, que os discípulos aproximaram dele com uma questão. Uma questão. Uma coisa eles queriam saber, um detalhe. E é isso que às vezes acontece também conosco. A gente quer saber de tanta coisa. A gente fica em dúvida, principalmente quando estamos atribulados, né? Quando nós estamos pressionados, a gente fica em dúvida e começa a querer perguntar, questionar, saber. No caso aqui, era com relação a esses irmãos aqui, né? Tem ressurreição? Não tem ressurreição? A mulher morreu, e aí casou com um, casou com outro, tal, etc. E lá no céu? E são aquelas questões, aquelas perguntas, como é que fala? Hã? Capciosas, né? Aquelas perguntas assim que não usava da pessoa fazer essas perguntas. Mas aí faz a pergunta. Por que que é isso? Por que que é aquilo? Por que que a gente sofre? Por que que a gente não sofre? Né? Por que que todo mundo é assim, não sei o quê? Por que que uns se dão bem ou se dão mal? A gente fica questionando. E Deus fala aqui, claramente, que se nós, primeiro, dessemos ouvido a Deus, nós erraríamos menos. Se nós conhecêssemos melhor as Escrituras, você erraria menos. Ou seja, você lê, a gente lê as Escrituras, examina as Escrituras? Não. Então, erra muito por não conhecer as Escrituras. Né? Então, ele fala aqui. Respondeu Jesus. Porventura não errais vós, versículo 24, em razão de não compreender as Escrituras, nem o poder de Deus? Vocês não erram exatamente porque vocês se ocupam de tanta coisa e depois não sabem fazer o certo. Né? Porquanto, aí ele falou, olha, ao ressuscitarem dos mortos, aí ele falou, você nunca viu, não, você não, o reino de Deus não tem casamento. Né? Não precisava você fazer essa pergunta. O reino de Deus não vai ter casamento, então você ressuscitou lá. Você pode ser solteiro, casado, né? Casou 10 vezes, não casou de jeito nenhum. Você ressuscitou, acabou, lá não vai ter casamento. Aí você aprende uma série de coisas. Dentre elas, que o casamento é uma coisa daqui da Terra. O casamento foi feito só para maneirar a barra aqui embaixo. Entendeu? O casamento foi feito para poder dar uma equilibrada nas coisas aqui embaixo. Senão iria virar uma confusão generalizada, né? Porque ia ser uma confusão danada. E, no entanto, apesar do casamento, já não é fácil, né? Mas, então, o casamento é para esse mundo, não é para o outro mundo. Então, errou porque não conheceu as Escrituras. Vamos em outro lugar aqui, Hebreus capítulo 3. Hebreus capítulo 3. Não sai não, viu? Você chega, aguenta a mão aí, senão vocês erram mais ainda. Tá? Porque às vezes a pessoa, a gente começa a falar, a pessoa vai, some. Aí como é que vai acertar? Hebreus capítulo 7, versículo... Aliás, capítulo 3, versículo 7. Pelo quê? Como diz o Espírito Santo. Hoje, se ouvirdes a voz, a sua voz, leia, por favor, Fim.
Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Porque nos tornamos participantes de Cristo se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação. Porque, havendo-a, alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas com quem se indignou por 40 anos, não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes?
Então, desobedientes. A pessoa é desobediente. Quando é que a gente é desobediente? Quando a gente escuta, quando o pai fala, quando alguém fala e você não obedece. Então, Deus vem falando com a gente, falando com o homem, desde muito tempo. Para quê? Com qual finalidade? Ensinar para nós o caminho que a gente deve andar, ensinar para você como você deve viver. E cada dia que passa, o homem vai se tornando mais rebelde. O homem vai se tornando mais resistente a Deus. Reúne aqui o Espírito Santo, quando ele fala assim, onde é que está? Pelo que, como diz o Espírito Santo. Aonde ele arrumou Hebreus, onde é que ele ouviu isso? Onde é que ele viu isso, né? Pelo que diz o Espírito Santo. Como que o Espírito Santo falou para ele? Hoje, se ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Se você for lá no Salmo 95, lá no versículo 7, está assim, ó. Porque ele é... Está aqui. Porque ele é o nosso Deus... E nós, povo do seu pasto, e ovelhas que ele conduz. Porque ele é o nosso Deus, o Espírito Santo, vem falando, profetas, Davi, Salomão, Eclesiastes, etc. O Espírito Santo vem falando desde quando o homem saiu lá do jardim, né? Quando ele tinha que fazer alguma coisa para cobrir a nudez, lá já estava o Espírito Santo ensinando para ele. Não adianta você fazer de folha, você tem que fazer de pele. Lá estava o Espírito Santo já ensinando. E ali, a partir dali, vem vindo. E o Espírito Santo falou através de Samuel, o Espírito Santo falou através de Davi, e o Espírito Santo vem falando até hoje. Que jeito que você tem que fazer sua roupa, que jeito que você tem que vestir, que jeito que você tem que proceder, o que você não deve fazer e o que você deve fazer. Só que a gente costuma não ouvir. Não ouve. Você não gasta tempo em ouvir. Porque eu preciso chegar aqui, interessar. Então, se eu for lá no Salmo 95, eu ver que o Espírito Santo já estava falando lá. O quê? Né? Falando o quê? 95, versículo 7. Ele é o nosso Deus. E nós, povo do seu pasto, ovelhas, ovelhas têm que ser guiadas, ovelhas têm que ser conduzidas de pasto para pasto, de lugar para lugar. Quem escolhe o melhor lugar para a ovelha pastar é o pastor. Agora, aqui não, a ovelha é metida à besta. A ovelha não escuta, não, a ovelha quer ensinar para Deus. Então, eles erraram por não ouvir a Deus, por querer ensinar para Deus. Erra, nós erramos quando a gente não quer dar ouvido a Deus. Aí Deus fala de um jeito, fala de outro e você? A gente faz nosso jeito, a gente sabe porque as escrituras estão aqui, ó, mostrando tudo. Você vai encontrar aqui. E o que você não encontrar aqui nas escrituras, Deus fala com a gente aqui, no sonho, de alguma maneira, Deus vai falar com você. Você está sendo injusto. Toda injustiça, o Espírito Santo diz que toda injustiça é pecado. Você, só isso, já aliviaria uma quantidade de coisa errada que a gente faz. Você está sendo injusto. Você não está sendo justo. O marido não está sendo justo com a mulher não está sendo justa com o marido. A mãe não está sendo justa com o filho não está sendo justo com a mãe. Né? O patrão não está sendo justo com o funcionário não está sendo justo com o patrão, e assim por diante. Se nós seguíssemos essa regra, erraríamos pouco. Muito menos do que a gente já era. Bastava procurar ser justo. Tudo que é justo, amável, direito, de boa fama, o Espírito Santo vem falando com a gente. Mas não funciona, gente. Se nós endurecermos o nosso coração, e isso não é coisa de agora, não. A dureza do coração é coisa lá de trás. Onde o homem vem colocando Deus à prova, Deus fala, você está cansado de saber como é que é. Mas você resolve fazer do seu jeito, da sua maneira. Então vai ficar desse jeito. Romanos capítulo 10 fala assim, não querendo aceitar a justiça de Deus, estabeleceu sua própria justiça. Eu só quero ver até onde você vai. Com a sua estupidez, com a minha, com a nossa, com a vossa estupidez, né? Então, não é só quando eu falo assim, é como se o Espírito Santo estivesse falando. Até onde você vai, Rossini, até onde você vai com a sua ignorância, com a sua estupidez? Até onde você vai querendo fazer do seu jeito? Por que não entrega os seus caminhos ao Senhor? Por que não confia nele? Por que não espera em Deus? Por que não pergunta para Deus? Primeiro, antes de fazer as bobagens. E depois, Suzane, a gente lamenta. Depois a gente lamenta, depois a gente fica triste, a gente toma prejuízo, a gente sofre. Por quê? Por não ter prestado atenção, né? Então, não é por causa de A, de B, e nem por causa de alguma coisa que às vezes a gente está sabendo que está acontecendo, não. É porque foi uma palavra de Deus que veio para nós hoje. Erra muito por não dar ouvido a Deus. Erra muito. Deus vem falando conosco muito tempo. E nós temos essa chamado dura serviço aqui, né? Servida, que é o pescoço duro. Né? A gente é altivo, soberbo, orgulhoso, não admite, não aceita, e essa dureza, essa coisa, só traz prejuízo para nós. Só vai dificultar para nós, porque se nós dessemos ouvido a Deus, a gente viveria muito melhor. Né? Então aqui, no Salmo, versículo 7, está assim, porque Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelhas que Ele conduz, por que não deixar, né? Oxalá que hoje ouvisseis a sua voz, olha aí. A gente fala assim, ó, pega, lê o Salmo, medita no Salmo, lê as Escrituras, medita na Escritura. A igreja não faz isso. Mas se ela lesse, na pior das hipóteses, ia aprender alguma coisa. Ia aprender. Concorda ou não? Lê um salmo, lê um versículo todo dia. Se você lesse um versículo todo dia, no fim do ano, seria 365 versículos. Né? No último ano tem 365, 6 horas. Você podia ler 2, 366 versículos por ano. 2 anos, 3 anos, 30 anos que nós já estamos aqui, quantos versículos nós já não tínhamos na cabeça? Só versículo interessante, só versículo bom. Amém? Erraríamos menos ou não? Erraríamos menos. Ah, não, isso aqui eu já ouvi, tem escrito em algum lugar, que eu não vou fazer desse jeito não. Eu vou confiar em Deus, eu vou acreditar nas Escrituras Sagradas, eu vou acreditar que foi o Espírito Santo que falou com Davi, eu vou acreditar que foi o Espírito Santo que falou com Moisés, eu vou acreditar que foi Deus que falou desde aqueles dias lá. Não é? Versículo 8 diz assim, ó, não endureçais os vossos corações, como em Meribá, como no dia de Massá no deserto, né? Quando vossos pais me tentaram, me provaram e viram a minha obra, durante 40 anos. Então, como eu falei, isso não é coisa nova, não. Amém? Não é privilégio nosso essa ignorância, não. Amém, gente? É coisa já antiga e vem lá de baixo. Mas também a gente não é obrigado a seguir. Eles não. Nós podemos mudar. E fala, Senhor, tem misericórdia em mim. Deus, arruma um jeito. Amassa esse coração. Né? Tira essa dureza do meu coração. Me ensina a acreditar no Senhor Jesus. O Senhor é Deus. Me ensina a dar ouvido ao Senhor. Pelo menos uma vez, fazer do jeito que o Senhor manda, para mim ver se não dá resultado. Ajuda-me, Senhor, para mim ver se não dá resultado. Amém? Voltando em Hebreus, capítulo 3, versículo 7. Pelo que, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvires a voz de Deus, não endureça o seu coração. É? Porque ele diz assim, ó, não entrarão no meu repouso. Não entrarão no meu repouso. Então é bater cabeça, tribulação, angústia, aflição. Por que não? Ouve, não dá ouvido a Deus, não entra no descanso. Porque a promessa de Deus, de nós entrarmos no descanso de Deus, é para agora, é para agora. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor, descansa. Então, essa promessa, amigo, de descansar, esse descanso, é para agora. Uma pessoa que resolve ouvir a Deus, ele descansa. Não, eu vou esperar. Seja feita a vontade de Deus. Pronto. Às vezes a gente é tentado, pressionado a não confiar. O inimigo está aí, em roda de nós, pressionando para você não confiar, não esperar. Mas se você... Não, eu vou esperar em Deus. Seja feita a vontade de Deus. Aí vem um demônio, vem outro demônio, tal, etc. Vem uma coisa e outra, para você não confiar, não esperar. E aí, pronto, pressionado, você acaba fazendo e entra no descanso? Não descansa. E se tivesse feito do jeito que Deus mandou, descansaria. Amém? Então vamos errar menos, meus irmãos. Vamos fazer força para errar menos? Não é que nós vamos ficar sem errar, não, porque 100% eu acho bem difícil. Mas nós podemos errar menos, Toninho? Podemos, Toninho. Podemos errar menos. Claro que nós podemos errar menos. Esforça. Tenha bom ânimo. Né? Queira realmente. Põe no seu coração de errar menos. Examina um pouco mais as escrituras e ela, a própria escritura, vai te ajudar. Examina a escritura, ela vai te ajudar. Amém? Amém. Então, outro lugar, vamos em outro lugar, porque o tempo passa e a gente... É no Salmo 19, por exemplo, no Salmo 19, por exemplo, aqui, ó, por exemplo, durante a reunião, nós estamos dando oportunidade para as pessoas falarem durante a reunião. Às vezes a pessoa não quer falar, vamos conversar durante a reunião. Para quê? Quem sabe o Espírito Santo usa o Espírito Santo vai usar a Lucilda para falar alguma coisa que vai ensinar, né? Um ou outro. Aí a gente vai e pede ali, ó, Fabrício, fala aqui, Fabrício. Fabrício fala, o Espírito Santo usa o Fabrício para ensinar a Geralda. A Geralda, ó, Deus me falou através do Fabrício. O Espírito Santo pode usar o Rudá para falar com o Alisson para falar com o Rudá. Concorda? Amém, gente? Não é verdade? Se nós fôssemos um pouco mais sérios nessa questão, a gente ouviria mais. Porque Deus não usou o cavalo, o burro, para poder falar com... Deus usou um animal para falar com o profeta. E o profeta falou, esse animal está falando comigo. Esse animal está falando comigo. Deus pode usar o tempo. Pode usar a natureza para falar com você. Pode usar qualquer coisa. Se nós estivermos atentos, Deus fala com você de alguma forma. Isso. Nós estamos tão ligados às coisas materiais que nós não prestamos atenção nas coisas espirituais. Porque tem gente que é assim, ó. Quando ele vê, passou um negócio ali, ali. Alguma coisa tá, é para acontecer. Porque não é normal acontecer isso ali, não. Você está lá. Vocês viram, por exemplo, o acidente que houve essa noite aí, que matou o rapaz e a namorada e tal, né? Será que Deus não falou com esses meninos? Será que Deus não quis falar com eles para evitar um negócio desse? Eu acredito que sim. Mas acontece que a pessoa está tão distante, ela está tão cega, que ela não percebe. Não percebe. Não é? Quantas vezes você vai de carro ali e tal, de repente o pneu fura, de repente vaza. Uma vez eu ia viajando aqui para Goiânia, para Brasília, e num carro que era o melhor que existia na época. Opala, Comodoro, estava com 4 mil quilômetros rodados. Ferado. Novo. E de repente meu carro não começa daqui 20 e poucos quilômetros. Até passei lá esse dia, falei para a Suzana, ela foi aqui, né? O lugar, mais ou menos. Ela prestou atenção, até olhou. Não foi, Suzana? Não viu? O carro, naquele dia, o carro parou. Ele estava pegando fogo. E eu já contei isso para vocês aqui. Naquele tempo tinha o radiador e a tampa do radiador. Tinha a tampa do radiador, O carro jogou a água toda para fora, deu superaquecimento. Estava pegando fogo por causa disso. Todo mundo sabe que um carro que superaquece dessa forma, até o ponto de parar, ele, você não precisa tentar andar nele, que ele não anda mais. Né? Mas quando eu desci do carro, que jogamos a água ali, que ajeitamos ali e tal, que o dono da chácara lá falou, deixa aí, você pode deixar aí, que eu guardo para você. Eu entrei para dentro do carro e comecei a orar. Essa questão, já conversei com vocês, comecei a rezar, né? E para quem que eu pedi ajuda? Eu, Divino Espírito Santo, lá do Santíssima Trindade, lá da Trindade, era o que eu conhecia. Era o Divino Espírito Santo da festa divina lá de Perinópolis, entendeu? Eu não conhecia outro. Divino Espírito Santo, o que está acontecendo comigo? Divino Espírito Santo, tal, etc. E comecei a chorar ali e fazer, né, minha reza enlouquecida. E aí eu comecei, aí é que eu me dei por mim e percebi que eu estava viajando de uma forma que eu não ia chegar em Brasília, não. Do jeito que eu estava indo, não ia chegar em Brasília, não. Não ia. Eu tenho certeza que eu não ia. Eu estava totalmente louco. Fora de mim. Eu ia enfiar atrás de um caminhão aí na estrada. O carro parou. Aí então, o carro parou. Eu pensei, falei, mas esse carro parou. E por que que ele parou? Comecei a questionar. Levantei do carro. Fui lá fora. Abri o capô do carro. Novamente, e comecei a pensar, mas a tampinha do radiador, por que que a tampa não perdeu? A tampa tinha que perder na estrada. Ué, ele veio perdendo água, ele veio saindo água até acabar tudo ali. A tampa já tinha saído. A tampa estava bem lá do lado. Aquilo me assustou, falei... Alguma coisa sobrenatural. Um pai de santo, alguém veio me ajudar. Parou esse carro aqui para mim não continuar. Da forma como eu vinha. Né? Quem terá sido a pessoa que parou esse carro? Né? Hoje eu não tenho dúvida de que foi realmente o Divino Espírito Santo. O Divino Espírito Santo é que tirou a tampa e deixou a água sair para o carro parar. E depois, quando eu pus a água, a tampa estava ali, eu tampei e tal, etc. E depois de algum tempo, já contei isso, dei partida no carro, o carro funcionou normalmente, como se nada tivesse acontecido. Fui para Brasília, onde eu queria ir, mas aí a 70, 80 por hora... Bem devagarzinho, rezando, Divino Espírito Santo, tal, etc. Aquele pensamento doido que estava na minha cabeça, eu não estava mais. Cheguei lá em Brasília, numa boa, no dia seguinte levei o carro na concessionária, não aconteceu nada, trocaram só o filtro que tinha queimado, não aconteceu nada, nem um fio precisou de trocar. Não dá para entender o que aconteceu. Para quem? Para um bom entendedor, um pingo é letra. Quem foi? A partir dali, eu comecei, então, a querer conhecer mais o... quem? O Divino Espírito Santo. É. E até hoje, eu estou procurando saber o que que o Espírito Santo anda falando. Desde quando o homem pecou, é que o Espírito Santo anda querendo falar com a gente, querendo abrir os nossos olhos, querendo nos salvar, nos tirar da situação em que nós nos encontramos. Erramos muito por não conhecer Deus. Erramos muito por não saber o caminho. E Jesus veio com essa finalidade: ensinar o caminho aos pecadores. Será que a partir de hoje você vai ler um pouco mais, com um pouco mais de atenção, as Escrituras? Será que hoje você vai acreditar que a hora que você tira um versículo daquele, o Espírito Santo pode falar com você? Será que você vai acreditar que quando você pega um salmo, o Espírito Santo vai querer falar com você? Amém, gente? O Espírito de Deus está falando conosco. O Espírito de Deus está querendo abrir os nossos olhos, nos ensinar alguma coisa, nos fazer errar menos. Eu falei o Salmo quanto? 19. Lê, por favor. Versículo. Versículo 12.
Quem pode entender os próprios erros, expurga-me tu dos que me são ocultos. Também da soberba, guarda o teu servo, para que se não assenhorei de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor. Rocha minha e libertador meu.
Vamos de novo. Quem pode discernir os próprios erros? O que que Deus quer dizer para você? O que que o Espírito Santo quer dizer para você? Não confia em seus próprios... não estriba em seus próprios pensamentos. Não confia. O seu coração é enganoso. O seu sentimento é, ele é duvidado, é duvidoso. O seu coração é enganoso. Não confia na sua cabeça. Não confia nos seus pensamentos. Quem pode discernir os próprios erros? É isso que o Espírito Santo está dizendo para nós. Porque se nós pudéssemos, não haveria necessidade de Deus nos ajudar. Para quê? Se eu mesmo resolvo tudo. Né? Então a gente às vezes faz aquele programa e tal, e arruma direitinho, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou comprar isso, vou fazer assim, vou agir dessa forma, e etc. Você faz todos aqueles planos. O rapaz deve ter feito quantos planos. Ele nunca imaginava que a sua vida terminaria da forma como terminou. E isso ainda vai deixar muita gente confusa. Muita gente vai ficar confusa por entender. Né? Será que lá, eu estou falando assim de coisa para vocês, para o Espírito Santo ajudar, né? Será que o Neymar, se tivesse um pouquinho de juízo e meditasse um pouquinho, né, e pensasse um pouquinho, teria feito aquelas bobagens que ele fez para poder pegar 4 jogos de suspensão e aconteceu o que aconteceu, e vai embora, tá? É com, revoltado, às vezes, com raiva, aquela coisa toda, etc., não sei lá. Mas nós estamos vendo exemplos, um atrás do outro acontecer, gente. É porque às vezes não divulga. Imagina então os nossos erros, as nossas falhas, as nossas situações. Eu vou voltar a perguntar, por que não? Já que nós somos cristãos, já que nós somos a igreja, já que nós somos as ovelhas do pasto dele, por que não deixar Deus guiar? Por que não confia no Senhor? Senhor, dirige, dirige. Aí, tá, entra aquela questão da direção. Se você souber, você pode explicar. A questão da direção. Por que não confiar em Deus? Por que não entregar a nossa vida para quem realmente tem competência? Entrega os seus caminhos ao Senhor, confia nele, espera nele, e tudo mais ele fará. Senhor, renova isso todo dia, né? Todo dia nós temos que renovar essa coisa. Meditar um pouquinho na Escritura, né? Fala comigo, Senhor, fala comigo. Amém? Tá, levanta dali e vai viver normal. Levar a sua vida normal. Mas você vai perceber que as coisas vão acontecer sobrenaturalmente. Você vai perceber a mão de Deus na sua máquina, no seu carro. Você vai perceber a mão de Deus lá na sua panela. Lembra? Lembra do Elias? Da mulher que falou para ele o quê? O Eliseu, o Elias, não sei. Que falou para ele, ó, o que eu tenho é uma gota de óleo aí, um restinho de óleo, uma farinha, para mim fazer, eu e meu menino, porque é a última coisa que nós temos aqui. Deus agiu ali na panela. E falou para Elias, ó, o Espírito Santo. Mas, né? Quando ele, o Espírito Santo não chegou, Elias, não é isso não. Elias sentiu de falar para a mulher. Bastou isso. Elias sentiu de falar para a mulher. Confiado em quem? No Espírito Santo, que sempre falava com ele. Elias sentiu de falar com a mulher, falou para ela, ó, a farinha não vai acabar? O azeite não vai faltar. Pode fazer. E a mulher foi fazer pão, e fazendo pão, e fazendo pão, hoje, amanhã, tudo, etc. E a farinha? E o azeite? Será que Deus mudou? Parou de fazer as coisas certas? Né? Tem, a gente tem muita dificuldade de confiar. Mas isso, Rudá, é uma questão de exercício. Isso é uma questão de treinar. Por que que Elias tinha certeza e falou com a mulher, pode fazer, que a farinha não vai acabar, aceito. Porque ele já estava ali acostumado. Deus já estava acostumado a fazer as coisas para ele. Ele passou a confiar em Deus. Né? Quando Jesus falou para Marta, para Maria, ó, ele não está morto, não, ele só está dormindo. Ah, mas tem 4 dias. Que sono comprido, né? Jesus chega lá. Agora, o Espírito Santo, Deus vai falar, tudo que eu peço, ele faz. É a fé, gente. É a fé. Será que nessa hora Deus ia falhar com ele? Deus ia falhar com ele? Não ia. Amém. Eu estou me esforçando. Sinceramente. Eu estou numa vontade tão grande de acreditar. Porque eu estou vendo, é bom demais. Dá ouvido a Deus. Hã? O inverso. É. Exato, o Suzano está dizendo aqui o seguinte, que o inverso dessa situação, é tão ruim, né? Cabeça perturbada, tal, não sei o quê. Por quê? Porque as coisas não... Você não descansa. Não descansa. E quando você confia em Deus, espera em Deus, no mínimo, você descansa. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor, descansa, né? Na sombra, tá? Deus proverá. Nós estamos aqui no Salmo 19, versículo 12. Quem pode discernir os seus próprios erros? Purifica-me, tu, dos que me são ocultos. Também de pecados, de presunção, guarda o teu servo para que não se assenhoriem, assenhoreiem de mim. Então serei perfeito. Então serei perfeito, né? Outro lugar, Tiago, capítulo 5. Vamos treinar então, igreja, povo de Deus. Vamos treinar a ouvir a Deus, a dar ouvido a Deus. E você vai entrar no descanso e tenho certeza vai ser mais feliz. Vai ser mais feliz. Tiago capítulo 5, versículo 19. Lê, por favor. Meus irmãos, se alguém dentre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que fizer converter um pecador do erro do seu caminho, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Mais uma vez. Meus irmãos, se alguém dentre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que fizer converter o pecador do erro do seu caminho, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Então, o que eu quero dizer com isso? Que os erros que a gente comete, eles estão nos levando para onde? Para a morte. Os erros que você comete, que nós cometemos, eles vão nos levando, eles vão devagar, irmãos. Não é uma coisa assim de uma hora para outra, não. Você erra hoje, erra amanhã, e vai errando, e vai levando. Erro. Será que usar o celular aqui dentro é um erro? Ou é o ideal? E você sabe que é erro, e não faz força para poder... Então você está conformando com o erro, você está aceitando o erro. Então, resistir o diabo é fazer o quê? Desligar o celular. Ou desliga o celular, ou deixa o celular onde você não põe a mão, você não alcança. Porque se você deixar ele num lugar, num jeito que você vai pegar, a tentação é tão grande que você não suporta. Mete a mão nele. Amém? É um erro. Estou falando um erro. Qual outro erro, assim, que a gente às vezes comete? De não prestar atenção, sentar às vezes do lado da namorada. Sentar o namorado do lado da namorada. Alguma coisa que você sabe que vai tirar a sua atenção. Então, se você sabe que vai tirar a sua atenção, já não senta do lado da namorada. Fala, dá um espaço para a sua namorada. Casal, casadinho, né? Os dois casais. Até o casal mesmo. Que é bom ficar, às vezes, um distante do outro. Qualquer coisa que você percebe que é um erro, evita. A hora que você evitar uma, duas, três, quatro, cinco, aquilo não acontece mais. Aquilo não acontece mais, sabia? A mesma coisa, por exemplo, quando eu apaguei o cigarro e falei, não vou fumar mais. Apaguei o cigarro, o primeiro dia, o segundo dia, foi um pouco difícil. Mas depois, nunca mais, graças a Deus, nunca mais precisei de fumar. E assim por diante, tudo que você mesmo, lá nós falamos agora mesmo, quem pode discernir o seu próprio erro? Então, Senhor, além daqueles que eu tenho certeza que é erro, aqueles que eu não vejo, o Senhor me livra. Porque tem uns que são claros, evidentes. Tem uns que são, está na cara. Por exemplo, dívida. Dívida. Deus falou com a gente lá, é um erro, é uma falha fazer dívida. Nós somos tentados a fazer dívida, ou não? Somos. Deus pode nos livrar? Pode. Então é por aí, gente. É por aí. Eu acho que a gente deve se esforçar. Nós todos devemos nos esforçarmos de uma tal forma que evite sofrimento, evite problemas, evite coisas. Não é só a salvação, não. A morte. Coisa que vai nos levar, às vezes, a ficar doente. Às vezes, a tribulação excessiva, angústia, etc. Por quê? Por não dar ouvido a Deus. Né? Aí, até resolver aquele problema que com as nossas próprias mãos nós fomos arrumar, vai ficar difícil. Experimenta. Ponha no seu coração. Não fumo mais. Tá? Não vou para a festinha. Você vai para a festinha. Você vai para a boate. Tem muitos irmãozinhos aqui que vão para a boate. Tem. Tem muitos irmãos que estão fazendo coisas erradas e vai fazer. Não vai dar certo. Eu tenho certeza que não vai dar certo. Mais cedo ou mais tarde, esse mal vai te afetar. Então, Tiago 5:20, nós já falamos? Já ou não? Hã? Meus irmãos, se alguém dentre vós desviar, já falamos da verdade, se alguém converter, saber que aquele que fizer converter o pecador. O difícil é isso. O difícil é você convencer, é eu convencer o Fábio. Fábio, não faz isso. Eu estou vendo o Fábio atolar. Né? Não é o caso, Fábio. Estou só dando um exemplo. Às vezes eu estou vendo a coisa acontecer. E você... Mas a pessoa não entende. Né, Daniela? Aí você está vendo que ele está fazendo errado. Você está vendo que aquilo não vai dar certo. Por quê? Porque não está de acordo com Deus. Passa um dia, dois, um ano, dois anos, três anos. Aí a pessoa, nossa, por que que eu não fiz do jeito que Deus mandou lá atrás? Porque se antes eu tivesse dado ouvido a Deus. Antes eu tivesse dado ouvido a Deus. Resiste o diabo e ele fugirá de vós. É desse jeito que o diabo ganha as nossas vidas. É assim que ele ganha a gente. É colocando, vai botando milho. E você dá o passo para comer o milho. Bota mais um pouquinho. Dá um pouquinho e você está distante. Amém, gente? Último. No último. Isaías 35. Último. Pega aí. Pega as suas escrituras. Ah, outro erro. Qual? vim para a reunião ou não vim para a reunião e não ficar com as escrituras na mão. Isaías 35. Versículo 8. Isaías 35, versículo 8. Vamos lá. E ali haverá uma estrada, um caminho que se chamará Caminho Santo. O imundo não passará por ele, mas será para os remidos, os caminhantes, até mesmo os loucos. Nele não errarão. Hã? Ali haverá uma estrada, um caminho que se chamará Caminho Santo. O Evangelho, Jesus Cristo é o caminho santo. O imundo não passa por ele. Como é que o imundo vai fazer se ele não obedece? Como é que o imundo vai fazer se ele não aceita? Se ele não admite? Pois que o imundo não consegue fazer, Ramiro. O imundo, ele não entra no caminho, porque ele não obedece. Mas se ele obedecer, a hora que ele pisar no caminho, já começa a se limpar. Ele já começa a se limpar. Mais um passo, mais limpo. Mais outro, mais limpo. E na medida que ele vai caminhando, ele vai se limpando. O imundo deixa de ser imundo. E Deus fala, e o Espírito Santo fala o seguinte, que não erra, não erra. Aquele que dá ouvido a Deus, não erra. Não erra. Ensina, Senhor, o caminho que eu tenho que andar. Dirige o meu coração. Tem misericórdia de mim. Me amansa. Né? É, quebra um pouco assim a dureza, porque eu estou com vontade de andar no seu caminho, de andar com Deus. Fala comigo de alguma forma, fala comigo, amém? E eu ouvirei, eu vou dar ouvido ao Senhor. Se eu tiver errado, o Senhor tem a liberdade de falar. Se eu tiver errado, o Senhor tem a liberdade de falar. Permanecer no erro é uma loucura. Permanecer sabendo que não está agradando a Deus. A gente tem que resistir, né? Tem que fazer um esforço para poder. Fazer um esforço. Todos nós erramos, gente. Todos nós erramos. Em alguma coisa, senão nós seríamos perfeitos. Mas nós erramos, em alguma coisa a gente erra. Mas o que, que custa você se esforçar? O que, que custa você pedir a Deus para poder ensinar? Né? Hoje eu estava conversando com o Humildo aqui hoje a respeito. Tem quantos anos que o Humildo vem lutando, pelejando? Quantas coisas, né, Humildo? Ele deixou de ouvir a Deus lá atrás. Até hoje. Né? Até hoje a gente amarga as decisões erradas que tomou. Amém? Vamos curvar nossas cabeças? Valeu, gente! Amém! Calma, humildade, paciência e disposição de ouvir a Deus. Ter disposição de obedecer a Deus. Senhor, eu reconheço perfeitamente o quanto eu preciso da sua ajuda. Eu reconheço mas o Senhor é poderoso para amansar o meu coração, o Senhor é poderoso para me ajudar, o Senhor é poderoso para abrir os meus olhos enquanto é tempo, enquanto eu posso tomar outra decisão. Não me deixe, não te canses a meu respeito. Não retira de mim, ó Deus, o teu Espírito Santo. Não, não faça isso. Dá, Senhor, do seu Espírito. Que realmente o Espírito Santo continue, como ele fez comigo naquele dia, me fazendo parar. Eu tenho certeza que foi o Senhor que me fez parar, né, naquela minha loucura, naquela minha estupidez. O Senhor me fez parar para pensar, parar para meditar, para analisar o que estava na realidade acontecendo. A mão do Senhor prevaleceu e os nossos olhos ali foram abertos e fomos livres da morte, fomos livres de um caminho que nos levava para as trevas. Nós fomos ali libertos de um caminho que, com certeza, não nos permitiria ser salvos. Não nos daria nenhuma oportunidade de salvação. E ali o Senhor, pela misericórdia do Senhor, que conhecia a intenção do nosso coração, teve misericórdia e colocou a sua mão sobre nós. Que nós todos aqui hoje estejamos dispostos, sabemos de tanta dificuldade, sabemos do quanto nós vamos ser resistido ao longo do dia. Mas que o Senhor saiba que dentro de nós, no nosso coração, existe uma vontade de andar no caminho do Senhor. Existe um desejo de fazer aquilo que é bom. Ajuda-nos. Tem misericórdia de nós. Salva-nos. Liberta-nos. Se os nossos pés estiverem no caminho errado, se a vontade do Senhor não estiver sendo feita, salva-nos. Abre os nossos olhos. Nós te pedimos, por amor do teu nome, por amor do teu nome.
Ah, se meu povo me escutasse, e me serviste com integridade. Eu abriria as janelas do céu e lhe daria o trigo mais digno. Assim meu povo que me adora, me adorasse acima de tudo, com o meu pulo da rocha me sustentaria. A palavra de Deus é fiel e jamais ela volta vazia. Se eu honrar e bem dizer ao meu Senhor, obedecer, eu comerei o melhor dessa terra. A palavra de Deus é fiel, e jamais pela porta vazia. Se eu honrar e bem dizer ao meu Senhor, obedecer, eu comerei o melhor desta terra. Assim meu povo me ensinasse e me servisse com integridade, eu abriria as janelas do céu e me daria o trigo mais fino. Assim meu povo que me adora, me adorasse acima de tudo, com o meu puro da rocha o sustentaria. A palavra de Deus,
amém,
pelo
Deus.
E jamais ela volta,
ela
vazia,
volta
vazia. Se eu honrar, e bem dizer, aleluia,
ao meu Senhor,
aleluia, eu comerei o melhor, essa terra.
Volta vazia.
Se eu honrar e bem dizer ao meu Senhor, obedecer, aleluia, eu comerei o melhor dessa terra. A palavra de Deus, a palavra de Deus
é fiel. Creia nisso. Creia que se você realmente colocar na sua vida diante de Deus, diz: Senhor, me ajuda. Me ajuda a dar ouvido ao Senhor e fazer somente aquilo que for bom diante do Senhor. Eu tenho certeza que eu vou ser muito feliz, muito feliz. Vou comer o melhor dessa terra. Eu tenho certeza do quanto vai ser bom para mim. Ajuda-me, Jesus. Amém?
Deus vai mostrar para você que isso é verdade. Ajuda. E experimenta. Fala, Senhor, eu quero colocar isso em prática na minha vida. Amém? Abraça seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus.